estrada da vida, ou estrada do meu destino, onde feito peregrino meu coração se perdeu.
Hoje connosco aqui na Rádio França Internacional, Ricardo Ribeiro, fadista subejamente conhecido dos nossos ouvintes. A sua presença aqui deve-se a uma dupla atualidade: a saída do seu novo trabalho discográfico, no passado dia 3 de fevereiro, e também mais um espetáculo numa sala parisiense, o Café de la Danse, nesta quinta-feira, dia 2 de março. Olá, Ricardo Ribeiro.
Olá, viva.
Uma primeira pergunta. Hoje é assim, amanhã não sei, saiu no dia 3 de fevereiro, a pergunta quase óbvia: porquê este título?
É um título porque é mais importante viver o presente do que estar ancorado num futuro que não existe, não é verdade? E porque foi inspirado numa frase do professor Agostinho da Silva, que é um grande português que eu gosto muito, que diz: não faças planos para a vida para não estragar os planos que a vida possa ter para ti. E então eu dei-lhe este nome também porque eu sou uma pessoa que vivo as coisas muito no momento, não estou preocupado no que se passará. Simplesmente tenho mais visões do passado propriamente, porque o passado é um espelho para o presente e para o futuro, não é? Porque senão, quer dizer, se não ligarmos ao passado, se cometermos erros, vamos sempre cometer os mesmos, não é? E então daí eu dar o nome a GSA, amanhã não sei, porque também a maneira de estar na vida também nos vai moldando até chegarmos a determinados pontos em que deixamos de estar muito preocupados com aquilo que está por vir.
Neste álbum, bom, é um regalo.
Obrigado.
A Alain Ullmann, Tosé Brito, Paulo de Carvalho, Ari dos Santos, com o soneto de Malamar, Bernardino Ribeiro, escritor do século XVI, Paul Verlaine. A crítica francesa foi ao rubro com este álbum, dizendo que é muito abrangente. Porquê toda esta escolha?
Bom, eu quando escolho um tema ou um poeta, não é por se é mais sonante ou menos sonante, ou mais importante ou menos importante. Eu escolho porque me dizem alguma coisa à minha sensibilidade, e depois porque, enfim, tive a colaboração de músicos extraordinários e um produtor também que, além de ser um grande músico, também é amigo, ou seja, e que teve a preocupação de encontrar a sensibilidade comigo. E essa abrangência vem de, porque eu também não sou nem só de fado vivo gordo, não é? E então é muito difícil para mim de ficar circunscrito apenas a uma coisa que me é da minha nascença, não é? Já nasci a cantar o fado, não é? Mas isso não quer dizer que o diminua ou exclua. Simplesmente porque essa abrangência vem de uma sensibilidade. Dei escolher Ari dos Santos, dei escolher Paul Verlaine, dei escolher o Bernardo Ribeiro, que é um dos poetas que eu mais gosto, portugueses do século XVI. Enfim, toda essa lírica portuguesa que a mim me fascina, não é?
Ari dos Santos seria óbvio, mas sim. Paul Verlaine, efetivamente, é pouco comum. Mas, aliás, na sua carreira, e isso também é sabido, portanto, o seu fado não é só saudade. Há outras influências na sua vida. Por exemplo, o fado alentejano.
Eu não sou alentejano, mas gostava de ser, porque eu tenho uma paixão muito grande pelo Alentejo, tenho um amor muito
sou,
grande.
E não só,
mas tenho um carinho muito especial pelo Alentejo. Não sei porquê, porque é uma terra muito elegante, obedece às leis das proporções, toda aquela terra, e as pessoas são muito francas. Não quer dizer que os portugueses na generalidade não o sejam, mas eu tenho uma particularidade com os alentejanos, com o Alentejo. Não é só o alentejano, mas com a região alentejana. E é como aos amores, não é? A gente gosta de determinada mulher e não gosta de outra, não é? Não vá-se lá saber porquê. Repare, o Paul Verlaine, quem me sugeriu Paul Verlaine foi o João Paulo Esteves da Silva, que me acompanha ao piano e é o compositor da melodia. Quer dizer, ele é que me sugeriu e eu gostei. Fiquei encantado com as palavras de Verlaine, porque ele me traduziu, porque eu falo muito mal francês, mas fiquei encantado com a poesia e com a melodia que o João Paulo fez. Eu gosto da arte e gosto da sensibilidade. E se automaticamente me toca e me arrepia, não estou preocupado se é de um poeta mais famoso ou menos famoso.
Mas é inesperado. Mas, em setembro de 2013, no Cirque d'Hiver, quando veio cá por essa ocasião, nós falámos das suas influências do Sul, do seu gosto pela música do Sul e da outra margem de Portugal, de África, para ser claro. Portanto, essas suas influências dão uma riqueza enorme ao seu fado. E é isso que é interessante.
Obrigado.
Que é interessante. E precisamente por isso é de não esquecer uma incursão em terra libanesa com o álbum de Rabi Abou Khalil em português de 2008. Também porquê? Como é que nasceu essa aventura de em português?
As coisas a mim acontecem. Eu não faço, pode ser muito estranho parecer, mas eu não forço nada. as coisas acontecerem. E eu conheci o Ricardo Paes quando fiz uma peça com ele no Teatro Nacional São João, que inclusivamente atuámos aqui também na Cité de la Musique, que é o Cabelo Branco é Saudade. E ele disse-me que eu era a pessoa indicada para fazer um projeto que ele há muito tinha na cabeça, que era o Rabi Abu Khalil compor para poemas portugueses uma série de músicas. E então eu conheci-o e olha, e assim começámos a trabalhar, e assim começámos, e já lá vão 10 anos de praticamente colaboração que temos juntos e continuamos a trabalhar. Agora fizemos a toada de Porto Alegre. E as influências, eu tenho sempre os olhos mais postos no Mediterrâneo que propriamente no Atlântico, ou no Índico.
E porquê?
Por uma questão de sensibilidade, é como lhe digo, não é por uma questão de tendência ou de achar, não, é porque é uma sensibilidade minha, é algo que me diz mais, porque sou mais fascinado pelas coisas que acontecem no Mediterrâneo e à volta no Mediterrâneo e à volta dele, não é? E porque tenho uma particular atenção pela cultura árabe, pela cultura do Maghreb, mas mais pela cultura árabe, gosto da cultura grega também, da cultura romana, da Itália do Sul, e portanto tenho, no fundo é o Mediterrâneo que me move, não é?
Falando disso, assumindo talvez um aspecto um pouco mais grave desta nossa conversa, visto que está a falar do Mediterrâneo, qual é precisamente o seu parecer quanto ao drama que se vive no Mediterrâneo com as pessoas que tentam vir para a Europa para fugir à guerra? Pergunta de cariz político.
Não encontro política aí, a política é que gera isso, não é? Porque tudo o resto é um problema da humanidade, é um problema do ser humano. Quando um homem se julga mais do que outro e quando... O António Aleixo tem uma quadra muito engraçada que diz: à guerra não ligues meia, porque alguns senhores da terra, vendo a guerra em terra alheia, não querem que acabe a guerra. Portanto, isto tem muito que se lhe diga. E esse drama é terrível. Aliás, eu aconselho muito um documentário de um amigo meu, que é Dominique Mollard, um francês, um documentário que se chama Destino Clandestino, que são as pessoas que fogem, por exemplo, da Mauritânia em barcos com os filhos ao colo. É uma tragédia. Mas enfim, a história da humanidade está cheia destes podres, destes dramas. E é uma tristeza de facto, e o que é que lhe posso dizer mais além disto?
Nada. E visto que estávamos a falar deste álbum seu com a Rabi Abu Khalil, vamos ouvir precisamente um trecho desse álbum em português.
Eu também lhe quero bem. Se guitarra é mulher, ninguém nosso amor detém. Toma lá a minha voz, um fado tal como sou. Ai, se uma casca de nós guardasse o som que vos dou. Numa nuvem de poeira, a vida se envolve e passa a correr. E para vos voar de canseira, vai subindo ao céu para descer. A cantar fico absorto, a alma nua sai de mim. Que vazio o meu corpo, quase morto antes do fim.
Era precisamente um trecho deste álbum em português de Ricardo Ribeiro e Rabi Abu Khalil. Vamos falar do seu concerto, portanto, esta quinta-feira, uma vez mais em França. A pergunta que tenho vontade de lhe fazer é: gosta da França e a França gosta de si já há muitos anos? Portanto, já em 2001 tinha vindo cá e foi o Ministério da Cultura que o convidou. Pode contar um bocado da sua história de amor pela França?
Sim, porque olha, eu tenho cá a família imigrada em França, não é?
Tinha como cá quase todos os portugueses.
Sim, não é? Tenho cá um tio, tenho cá primos, tenho cá família e gosto da França. Gosto do que se come em França, por exemplo, a cozinha francesa. Gosto de muitas coisas. Gosto de muitos compositores franceses. Adoro Fauré, adoro Debussy. Portanto, a França tem muitas coisas que eu gosto, pintores. E, aliás, aquilo que aconteceu na época da Renascença aqui em Paris é fantástico, os movimentos que nasceram aqui em Paris, das artes. E não só, a França é um país extraordinário, é um grande país, é um país com muita abertura. E, aliás, o começo das grandes carreiras das vedetas internacionais da música, hoje chamada música do mundo, é dada na França. E a França sempre foi um país muito multicultural, é um país muito aberto a novas culturas e a aceitar os outros. E espero que a França, vítima daquilo que se tem passado, não se torne um país fechado. Eu espero que não, e aliás demonstra que não, mas espero que isso não aconteça. Espero que continue a ser um país de braços abertos a acolher as culturas dos outros povos e a amar os outros povos como tem feito e a ajudar também.
O seu público é francês e português, creio eu, não é só português.
Não, não. Há muitos franceses e muitos portugueses, felizmente. E fico muito, muito contente. Fico
e, portanto, muito feliz. Como é que está a preparar-se para este café de ladão?
Eu tenho um alinhamento pré-definido, mas eu não sou um tipo de ter as coisas, tenho que fazer aquilo de fio a pavio, o que ali está e não mudo. Não, eu sou muito espontâneo, de repente pode-me apetecer cantar um outro fado ou tirar um e outro, mas, e como tenho a felicidade de estar acompanhado por guitarristas extraordinários, como é o caso do José Manuel Neto, o Carlos Manuel Provence e o Daniel Pinto, ou seja, quando eu tenho estas minhas alucinações, entre aspas, eles automaticamente estão lá e já sabem o que é que toco, portanto estou completamente à vontade, mas o que eu tento sempre é entregar verdade e autenticidade e cantar, fechar os olhos e fazer essa viagem que é da música e do fado e tudo o que é musical.
Foi um grande prazer recebê-lo.
Igualmente, meu caro amigo, obrigado pela
uma
sua
vez
gentileza.
Mais. Não, nós é que agradecemos a vossa presença aqui, uma vez mais, a sua presença, o seu talento, a sua simpatia. E vamos então terminar, lembrando que nesta quinta-feira, dia 2, estará no Café de la Danse, uma sala situada no 5 Passage Louis Philippe, em Paris 11. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Ficamos com o Fadinho Alentejano.
Linda cara que tu tens,
já sei.
Quando chegas noite fora, à espera à porta de casa, à espera à porta de casa, está o teu pai que te adora. Lindos olhos tem o moço, quando a noite vem chegando, para deixar passar a noite, para deixar passar a noite, uma moda eu vou cantando. Muda a água às azeitonas, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso.
Muda a água às azeitonas, tem lá cuidado com a horta. O cravo